lendo a Bíblia, buscando conhecimento da palavra de Deus, e que eu sei que isso já agregou a minha fé. Amém? E eu vou começar com a pregação com 5 afirmações, e eu quero terminar essa pregação também com 5 afirmações. E as são as seguintes. Eu queria que você lembrasse, não esquecesse. Primeira é: somente a graça. A segunda: somente a fé. A terceira: somente glória a Deus. A quarta: somente a Escritura. E a quinta: somente Cristo. Em 1517, essas palavras ficaram famosas porque um cara que fez a reforma protestante, né? Lutero, ele foi lá e desafiou os padres, papas e reis da época, afirmando isso, que somente a graça de Deus nos salva, somente a fé, que a glória é só a Deus, que é somente a Jesus Cristo que nós devemos prestar culto e adorar, e que tudo isso é baseado na Escritura de Deus. É a famosa, né, reforma protestante. Primeiro que eu não queria endeusar Lutero aqui, né? Se a gente for olhar também, Lutero tem alguns erros, não com base nisso, mas em outros ensinamentos dele, principalmente contra os judeus, que eram meio errados. Mas por quê? Por quê? Porque Lutero era homem pecador e sujeito a falhas. Eu estava imaginando também que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que no decorrer da história da igreja, os israelitas e o povo de Deus, uma hora ou outra, se desviavam da verdadeira palavra, da verdadeira adoração a Deus. A gente percebe isso logo lá no início, quando Moisés sobe ao monte para orar, e demora, acho, 40 e poucos dias, né? Quando desce, as pessoas tinham construído um bezerro de ouro, estavam lá fazendo festa, adorando um bezerro de ouro. Aí Moisés desce com as tábuas da lei, quebra as primeiras tábuas, né? Briga com todo mundo lá. E assim, ou histórias semelhantes a essas, a gente vê se repetir no Antigo Testamento várias e várias vezes. O povo se desviava do verdadeiro evangelho, do verdadeiro sentido de Deus, para adorar a falsos deuses. Porque se a gente não prestar atenção, a gente vai acabar se desviando da palavra de Deus. Sim. Eu até falei para eles, eu falei, a gente tem que ter muito cuidado com campanhas, né, na igreja. Porque às vezes a gente procura um versículo específico lá para basear a nossa campanha, e do versículo a gente só pega uma parte do versículo, a parte B, aí é que complica mais ainda, que é um contexto todo, por cima de, por trás de tudo, né? Apesar da nossa intenção ser boa, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, e foi isso que aconteceu. Por isso que foi necessário a reforma protestante. E por isso que muitas vezes é necessário que a gente venha se reformando e voltando outra vez ao verdadeiro evangelho. É como uma construção. Pastor, de vez em quando tinha que colocar o prumo lá, né, para ver se a parede está reta. Da mesma forma é a gente. A gente vai caminhando, tendo a nossa fé, e de repente algo vai nos desviando aos pouquinhos, a gente tem que olhar mais uma vez para a Bíblia e para Deus, para ver se realmente a gente tá afirmado na palavra dele. E foi isso que aconteceu com a Igreja Católica. Não sei se tem algum irmão católico aqui, mas por isso que você foi à igreja católica. Eu estava conversando até com um amigo meu, né? Esses dias ele estava sentado em um balcão assim, tinha várias imagens de santo assim. Nossa Senhora, né? Maria e outros santos, né? E eu comecei a perguntar de forma não desafiando ele, nem para afrontar, não, mas eu perguntei, me explica uma coisa. Essa aqui, quem é? Não, essa é a Nossa Senhora do Pilar. Eu falei, e a história dela? Ele falou, rapaz, tem várias histórias, né? Porque alguns dizem que apareceu aqui no Pilar, outros dizem que foi alguém que trouxe de Portugal, mas a história é essa. Alguém trouxe de Portugal e trouxe para aqui, porque tem uma santa em Portugal que é igual a essa, né? Que criaram ali no cruzeiro, aquela imagem grande, né? Eu falei, e por que que ela tem aspectos europeus? Então, você já prestou atenção, mas os quadros que dizem que é Jesus Cristo, é um cara bonitão, né? Bonitão, olho verde, ou azul, cabelo castanho claro. Eu lembro que quando eu era pequeno, pastor, eu falei bem assim para minha avó. Olha, estava passando a propaganda do Tiago Lacerda lá em Nova Jerusalém. O Tiago Lacerda é um cara bonitão mesmo. Aí eu falei, olha, mãe velha, parece com Jesus Cristo. Ela falou, esse maluqueiro parece nada com Jesus. Aí eu comecei de certa forma, a meditar naquela palavra. É o que a gente louva, né? As pessoas têm a impressão que Jesus Cristo é aquele quadro pintado daquela forma. Eu falei, por que Maria tem tantas aparências? Não, porque onde ela aparece, aí botam o nome dela. Por exemplo, apareceu em Fátima, é a Senhora de Fátima. Apareceu aqui no Brasil, é a Senhora Aparecida, né? E assim vai, onde aparece. Aí eu falei, mas me explica aí, como é que funciona? Aí ele me colocou no galpão lá, no virou lá, né? Tá vendo? Aqui é Jesus, aqui é uma fila, né? E você está na fila. Então, se você quiser ser atendido mais rápido, é melhor você falar que Maria está do lado dele. Aí Maria fala com Jesus e você é atendido. Eu falei, rapaz, Eu falei, a minha compreensão é diferente. Sabe por quê? Porque Jesus não está aqui na frente. Jesus é tudo isso aqui, está em todos os lugares. Então, eu não estou enfrentando uma fila para falar com Jesus. Eu peguei uma senha, né? E daqui a alguns anos eu sei lá o que vai acontecer, mas se eu falar com Maria vai ser mais rápido. Essa é a teoria. Parece absurda, mas essa é a teoria. O pastor falou em relação à política. As minhas pregações parecem mais uma aula, né? Mas é assim mesmo. O pastor falou em relação à política, né? E como é perigoso a gente misturar política com religião. E eu vejo muitos crentes fazendo isso, muito religioso fazendo isso, misturando política com religião. E os políticos aproveitam disso, pastor. Eu vi eu acho que é um absurdo, uma foto de um cara hoje, de Maceió, ele ajoelhado assim, com a Bíblia no chão, né? Porque ele era candidato a vereador. Aí com a Bíblia no chão e agradecendo a Deus, não sei o que, eu falei, meu Deus. Primeiro que eu tenho até medo de postar qualquer foto na igreja, ou até, às vezes eu falo alguma coisa de Deus, ou da minha fé nas redes sociais, mas eu tenho muito medo, porque às vezes o nosso ego aumenta e a gente quer aparecer mais do que a Deus, e a nossa intenção acaba mudando. É aquilo, tem pessoas que não, e para dar a alguém, fotografa, então a intenção não é ajudar, é aparecer. Então eu tenho muito medo disso, particularmente, né? Talvez dentro de mim exista esse pecado, né? Por isso que eu me reguardo tanto em relação a isso. Mas é muito cuidado com isso. Por exemplo, e eu não estou falando aqui contra ninguém, mas o presidente fala, Deus acima de todo, né? Brasil. É uma coisa assim, né? Beleza, agrada muita gente essa palavra. Só que ele governa para crentes e não crentes. E se algum dia chegar lá, alguém que não é crente, e falar Maria acima de todos, e forçar você a adorar Maria. Aí parece bobo, mas foi o que aconteceu um tempo atrás. em relação a discutir, não, quem foi a primeira igreja? Aí os católicos dizem, não, a primeira igreja foi a igreja católica que Jesus fundou, né? E a sua igreja que fundou. E fundou, alguns diriam, foi o pastor deles, né? Não, a minha igreja, quem fundou foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não deixou placa de igreja. Você não vê no a gente vê igreja de Éfeso, na igreja de Gálatas. Não, não foi o nome, não tinha placa na igreja. Era a cidade onde Paulo abria as igrejas. Não é? Era por isso. Aí realmente Jesus fala para assim, Pedro, inicia aí. Pedro iniciou, deu pontapé. Depois Paulo evangelizou mais do que Pedro, abriu mais igrejas do que Pedro. É a Bíblia que diz isso, é a história que diz isso, né? Aí os cristãos começam a ser perseguidos. A igreja começa, Roma começa a perseguir a igreja, começa a matar os cristãos, começa a jogar, como você conhece a história, um caldeirão de óleo fervendo, arrastar amarrado em carroça no meio da cidade quem era cristão, a crucificar, né? Como Pedro foi crucificado, apedrejar quem era cristão. Só que os cristãos não paravam de crescer. Quanto mais apertavam, quanto mais maltratavam, mais a igreja crescia, crescia, crescia. E houve um período em que Roma não conseguia mais dominar a igreja cristã. Aí teve um cara, se eu pensar no teu nome dele aqui, acho que não tem, não sei se foi Tertuliano ou foi outro, que ele, Constantino, 1325, foi esperto, Constantino. Ele falou, já que eu não posso vencer os cristãos e vencer a igreja, vou me juntar a eles. Porque olha só, Constantino estava no poder, era o imperador lá de Roma. O imperador de Roma, né? Talvez uma das cidades mais poderosas do mundo na época. A igreja cristã era a sua principal ameaça. Ele falou, vamos juntar com a igreja cristã agora, porque os cristãos vão começar a gostar de mim. Em 325 d.C., ele decretou, ele começou a juntar. É o perigo para todas as vezes que acontece. Constantino, um político, chamou os pastores, os sacerdotes da época, para uma reunião. E nessa reunião lá ele falou assim, ó, agora vocês vão ser mais perseguidos. Roma vai dar todo apoio para vocês. Muitas vezes, vários políticos, principalmente nessa época, fazem reunião com líderes evangélicos ou líderes de religião para fazer acordos. E dentro desses acordos, começam a introduzir pensamentos que não são cristãos. Aí, nesse período, né, mais um pouquinho para frente, teve um outro cara que fez com que a igreja cristã fosse oficial de Roma. E todo mundo que não era cristão era perseguido e era morto ao perigo. E repetiu agora, quem não era cristão era perseguido e era morto. E nesse período, as pessoas começavam a ir para a igreja cristã, não porque realmente se converteram a Cristo, mas com medo de morrer e porque era a regra da sociedade na época. Então, os templos que eram dos deuses romanos passaram a ser templos, eu vou colocar entre aspas, cristãos. E nesses templos romanos existiam imagens dos deuses romanos. Então, o que é que os caras fizeram? Não vamos tirar não essas imagens agora. Agora esses são os santos. Esse aqui, ó, que era, sei lá, um deus grego, vai ser São Longuinho, né, que dizem que foi aquele homem que o soldado que perfurou Jesus com a lança, né, na crucificação. Isso vai ser São Longuinho, e assim foi. Alguns cristãos já estavam mortos, eles tiravam da sepultura lá o resto dos restos mortais dos mortos e colocavam lá nesses tempos que antes eram romanos e passaram a ser cristãos, né? Então as pessoas passaram a adorar os santos. Foi aí que começou a bagaceira. Só que o tempo todo existia um grupo de pessoas, se a gente olhar para a história, que não tinham essa fé. Mas aquele mesmo desvio semelhante que aconteceu lá, quando Moisés subiu para o monte, nesse tempo começou a surgir. As pessoas achavam que estavam sendo cristãs, adorando a Deus, mas não. Aí aumentou cada vez mais isso. Mas se você olhar, eu estou falando de história, não estou falando de Bíblia ainda, estou falando de história. Eram papas que tinham relações sexuais com a sua própria mãe, que tinham filhos e matavam, que tinham prostíbulos lá próximo a Roma, que os papas frequentavam, né, porque não podiam mais casar, e assim ia. Quem não era cristão, né, entre aspas, dessa forma, eles começavam a perseguir, começavam a matar. As pessoas tinham determinadas obrigações, não tinha que ir para a igreja, como hoje para muitas pessoas. A pessoa peca o ano todo, mas domingo tem que ir lá para a igreja, ou na Santa, ou na Sexta-feira da Paixão, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Começaram a colocar a tradição acima da palavra de Deus. Aí é aquilo que você perguntava para muitos católicos: por que você é católico? Porque meu avô era, minha avó era, meu pai era, então é você, e meu filho vai ser. E foi assim que surgiu, né? As pessoas tiraram Jesus do centro. Quem perdoa é Jesus. Você vê que as pessoas até se contam como Jesus falou para muitas pessoas: ó, pode vir para perdoar os teus pecados. Aí os judeus perguntavam: quem é esse que pode perdoar pecados? Jesus, o Filho de Deus, é o único que pode perdoar pecados. Só que a igreja passou a dar essa atribuição ao Papa. Então o Papa que perdoava. E como é que o Papa perdoava? Quando você dizimava, quando você pagava. Então quem mais tinha, mais era perdoado. E para a igreja romana crescer, os reis pecadores, né, iam lá: Papa, eu vou pecar, vou fazer isso, vou adulterar, pague não sei quanto de valor as famosas vendas de indulgências ou de perdão. Isso está na história. E mesmo antes de Lutero, outros homens já vinham. Aí Lutero, né, estudioso da Bíblia, percebeu que tudo isso estava errado. Só há 540 anos atrás, né, 500 e pouco, que foi 1517, né, 500 e poucos anos atrás, percebeu que isso estava errado. Ele levou 95 teses lá para uma catedral, né, e colocou lá 95 teses: venda de indulgências, o purgatório, é que você, se você morrer, né, em pecado, alguém que está aqui na terra vai rezar por você. Se você for rico, né, então, isso que acontece ainda hoje, né? Por exemplo, existem algumas missas de 30 dias, de 7 dias, que você reza por quem morreu, que são pagas, não é de graça não. No máximo, se você não pagar, só cita o nome do seu do falecido, parente seu, né? Então Lutero falou que tudo isso estava errado. E Lutero foi expulso da Igreja Católica. Surgiu ali a Reforma Protestante. Essas teses que eu falei: somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus, somente a Escritura e somente Cristo. Foi Lutero que também questionou lá para a igreja, e até hoje eles não responderam, né? Eu estava até lendo, né, um texto católico, né, dizendo que somente a graça é uma... somente a Escritura é uma coisa falsa, porque na verdade as Escrituras surgiram depois da igreja. Sim, depende, né, do seu termo. Por exemplo, a Escritura aqui, a Bíblia, da forma que você está
vem organizada da forma que você está tendo, surgiu muito tempo depois. Porque Cristo está, Cristo foi o fundador da igreja. Quando Cristo fundou a igreja, Atos não foi escrito, porque os Atos são os Atos dos apóstolos que aprenderam com Cristo. Depois começou a ser organizado, e é isso aqui. Então, quando a gente pega a palavra de Deus, a Bíblia, a gente está pegando a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é superior ao ensinamento do pastor, ao ensinamento da igreja ágape, a qualquer revelação. Se um anjo aparecer para você e pregar um outro evangelho, ele é maldito. É o que a Bíblia diz. Então, a palavra de Deus é acima de tudo. Acima do Papa, acima do Padre, acima do pastor, acima da Igreja Católica, acima da Igreja Árabe. A palavra de Deus. Agora, vamos para a Bíblia, né? Falei só de história com você. Eu queria que você abrisse comigo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo... Neto, eu queria que tu me desse outro microfone desse, eu queria que as pessoas lessem para mim. Esse microfone sem fio. Eu vou ler primeiro, depois eu queria que vocês fossem passando aí.
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
1 Timóteo 3, 14. Ao 17. Eu vou ler e depois eu queria que vocês lessem alguns para me ajudar, né? Aliás, 2 Timóteo, né? 14 ao 17, fala bem assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, podem fazer-te sábios, a Bíblia, podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir. Começa ali com a Alice, depois com a Elisa.
Deixa ele aqui, porque se ele falhar, desenrola aí na pilha.
Alice, eu queria que você abrisse já em Romanos 8:39. Romanos 8:31-39. Então, eu estou aqui lendo Timóteo, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, como é que eu sou salvo? Como é que eu aprendo? Aliás, o caminho da salvação, como é que eu sou instruído para conhecer a verdade de Cristo, né, através da palavra de Deus, que é perfeita, né? Que é boa e que é agradável. Então a Bíblia é a única revelação divina e é a única regra de fé que nós devemos seguir. Não é experiência pessoal de ninguém. Eu sei que você tem experiências pessoais, eu sei que várias pessoas têm experiências pessoais, mas eu não posso fazer a minha experiência de fé ou experiência pessoal regra de fé para ninguém. Foi assim que surgiram falsas doutrinas. Então, o próprio Jesus, ele citava as Escrituras. Quando foi tentado lá, ele falou com o diabo: ó, está escrito, somente a Deus adorarás, e refutou o diabo somente com as Escrituras. De acordo com a Igreja Católica, o Papa tem a palavra final, né? Por isso que o Papa recentemente falou que apoiava casamentos homoafetivos, e as pessoas tiveram toda essa repercussão, porque, segundo a Igreja Católica, o Papa tem a palavra final. Segundo a Igreja Católica, a tradição tem a palavra final. Então, por mais que a A igreja também não tem a palavra sinal. Segundo a própria Igreja Católica, a Igreja Católica é quem tem a palavra sinal. É o que determina o que é pecado e o que não é pecado, o que é certo e não é certo. Não é a Igreja Católica, não é a Igreja Ágape, não é nenhuma igreja evangélica que determina o que é pecado e o que não é pecado, é a palavra de Deus. O que é certo e o que não é certo, qual é o caminho, é a palavra de Deus. Somente a Cristo, né? Somente Cristo é um dos outros solas que a Alice vai ler. Romanos 8, 31 ao 39. Leia, quando você para, você pode parar. Você achou muito no versículo.
Passou, parece, na filha dela, que
estava com câncer e a filha foi curada. E esse jovem hoje é considerado o santo da internet, é considerado santo. Eu falei, pronto. E agora, se eu levar o Valdomiro Santiago, ele vai ser santo. Aí o cara falou assim, não, mas para ser santo tem que morrer. Falei, misericórdia. Porque na verdade o milagre acontece através da minha oração, através da sua oração, através da minha fé, através da sua fé. E isso não me faz venerável. Você não vai me venerar nem me adorar, porque o milagre talvez aconteça pela misericórdia de Deus, a gente vai ver pela graça de Deus, através da minha fé ou através da sua fé. Eu acredito que milagres já aconteceram porque você orou. Eu acredito que livramentos já aconteceram porque você orou. Mas isso não lhe faz digno, né, de ser considerado melhor do que ninguém, de criar uma imagem sua e Deus lhe adorar. Tiago 1, 19 a 27. É, 19 a 27.
Lembre-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixe todo costume moral e toda má conduta. Aceite com humildade a mensagem de Deus. Planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se engane, não seja apenas ouvinte desta palavra, dessa mensagem, mas as ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada e depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita e dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale de nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo.
Amém. Aí tu passa o microfone para a Lidinha e eu vou falar para você: somente a fé é que salva, não são as obras. O que a Elisângela leu foram as obras por intermédio da fé, não simplesmente obras puras, e não simplesmente uma fé. Como é que eu posso dizer? E uma fé morta. E o que é uma fé morta? É uma fé que só está em stand-by, né? Sabe, a TV stand-by, aquela TV que fica ligadinha assim, só a luzinha acesa, que você aperta no controle e já ligou. Fé de stand-by, de muita gente. Está em stand-by, tem fé, mas está em stand-by. Quando precisar, aciona a fé. Quando está com problema, aciona a fé. A fé que Jesus quer de mim, requer de mim e de você, é uma fé com obras. Lidinha, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A fé que Jesus requer de mim e de você é essa. Não é, mas não é ao contrário. Não é só simplesmente vir para a igreja. Não é só simplesmente ajudar o órfão. Ajudar a viúva, não é assim, simplesmente que a nossa vida na igreja seja rotineira. A fé que Jesus quer de mim e a verdadeira religião não é essa, como muitos fazem. Muita gente que já tem como obrigação dizimar, que já tem como obrigação ou como rito religioso vir para a igreja, mas
sendo a igreja. Faz as coisas por fazerem. Me perdoe também se tem algum católico aqui, mas é a reza do texto, pastor. Eu digo isso porque eu vejo às vezes alguém conversando aqui no ônibus assim e mexendo aqui, passando as bolinhas do rosário. E às vezes a gente, da mesma forma na igreja, faz as coisas sem saber o porquê. Vou fazer um gigante aqui na igreja de isopor para a gente derrubar o gigante da minha e da sua vida. Aí todo mundo vem derrubar o gigante. Não é isso que é fé. A fé não é simplesmente, não, eu vou para a igreja porque dia de domingo é dia de vir para a igreja. Então estou podendo. Não é isso. Eu vou ajudar alguém, viu? Porque quando eu ajudo, eu vou ser salvo. Vai me ajudar na minha salvação. Você não é espírita, né? Você é cristão, evangélico ou protestante. Somente a fé em Jesus Cristo. Não uma fé morta, mas uma fé com atitudes. Uma fé que mostra quem você é. Não é que você vai ser salvo pelas obras, mas se você tem fé, se você é salvo, você tem obras. Não tenha uma fé em stand-by para ligar ou usar simplesmente quando necessário. Tenha fé o tempo todo, em amor pelos outros, em amor pelo próximo. A fé não é simplesmente participar de cultos, ou até participar, tem gente que vem para a igreja ou participa de algum cargo na igreja, simplesmente por obrigação religiosa, mas não porque realmente crê. Não, eu preciso, tem lugares para tudo. Eu estava até quando, vendo esse estudo aqui, tem lugares que para ser salvo é necessário ir para a igreja. Você tem que vir para a igreja domingo, terça, em todos os cultos. Você tem que participar do coral, tem que participar disso, não é isso. Não que você não deva cultuar, que a Bíblia nos pede para fazer isso. Mas não é porque você vem para a igreja que você vai ser salvo. Você é salvo, por isso você vem para a igreja. Lidinha, manda bala.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela.
Amém. Não é por obras, é pela graça. E o que é graça? Aí eu lembrei que o pastor Geraldo falou logo no início. Aí já pode passar para alguém, deve um felizardo aí, para ler o próximo texto, que é em Êxodo 20. Ele falou, você me remeteu a isso, eu não lembro exatamente as palavras dele, mas que quando o homem, na verdade, ele percebe que não depende dele, que ele não pode, ele, isso é frustrante. Saber que por mais que você faça, você não é digno da salvação. A salvação é pela graça, é um favor imerecido. Não, mas pastor, eu preciso me arrepender para ser salvo. Sim, mas você só se arrepende se Deus derramar a sua graça na sua vida. O que nos leva ao arrependimento é a graça de Deus, não é o que eu faço, né? O que me leva à salvação é a graça, não é o mérito, não é o muito orar, não é o muito ser santo, não é a vestimenta, não é o muito estar na igreja, não é o muito ajudar o próximo, não é isso. Por mais que você faça, você não é digno da salvação. É graça. E graça é favor imerecido, não é por mérito, não pode ser comprada. Quem pode te perdoar? Jesus, o único que morreu por mim e por você. Não há dinheiro que compre, não há dinheiro que pague o perdão, não há dinheiro que pague a nossa salvação. Até o nosso arrependimento, como eu falei, é pela graça. É o máximo que vai ler? É, Êxodo 20, do 1 ao 4, Marcos.
Então, falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Aleluia. Amém? Só Deus faz milagre. Só Deus intercede por mim e por você. Só Deus morreu por mim e por você. Só Deus salva a mim e a você. Não é santo. Mas já encerrou. Já encerrou. Graças a Deus. Já, somente Deus salva. Somente Deus faz milagre. Somente Deus tem graça para derramar na minha e na sua vida. Amém? Então, a glória só a Ele. O poder só a Ele. A salvação só vem dEle. Amém? Eu não sei se eu consegui, e eu já estou finalizando, se eu consegui trazer para você que nós precisamos, muitas vezes, voltar ao verdadeiro evangelho. O fato de você estar numa igreja protestante ou numa igreja evangélica não significa que a gente não precisa rever os nossos conceitos e a nossa base de fé. Amém? Então, espero que você tenha aprendido aquilo. Vou até repetir agora o que eu falei no início. Somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus, somente a Escritura e somente Cristo. Amém? Isso é suficiente para a nossa salvação. Nada adicional a isso, nada menos que isso, nada além disso. E agradeço a oportunidade. Amém.